Boa tarde, Mais Elas, começando neste momento na Popular FM Mais Elas, que chega com a parceria da Loja Casarão Verde, na Rua Capitão Schneider, em Canabarro. Também Univates, que está entre as melhores instituições do país. E doutora Rita Sotelo, cirurgia plástica que atende em Teutônia e na cidade de Lajeado. Hoje vamos falar sobre inclusão e as nossas convidadas são a Rosângela Inês Rerich, que é pedagoga e diretora da APAE de Teutônia, e também a Cristiane Rina, que é educadora especial e atua na UBRA e também no Colégio Teutônia. Boa tarde às colegas Miriam e Rose.
Boa tarde, Luciana. Boa tarde, Rose. Boa tarde, nossas convidadas. Feliz de ver vocês aqui.
Boa tarde aos ouvintes, boa tarde às meninas aqui.
Boa tarde,
Cris. A todos.
Vamos trocar experiências então com quem tem prática, tem experiência, tem estudo e tem conhecimento numa área que ainda é bastante, diria até um certo tabu na sociedade, porque quando se fala em educação especial, em pessoas com deficiência, muitas vezes a comunidade, as pessoas em si, elas não estão preparadas, não se sentem confortáveis, não sabem como agir. E vocês têm experiência da sala de aula, do dia a dia. Como vocês avaliam essa questão da inclusão das pessoas com necessidades diferentes, das pessoas com deficiência, neste momento atual? Porque tem fases, né? São épocas. A APAE tem uma história em Teutônia e na região. E certamente neste período, muita coisa já mudou, né, Rosângela?
Com certeza. A APAE aqui em Teutônia, há 25 anos, atua com o trabalho com as pessoas com deficiência. E em 25 anos, muita coisa mudou. Hoje já se vê um panorama muito mais positivo da inclusão do que se via há 25 anos atrás. Eu acredito que a Cristiane também há de concordar comigo que hoje já se tem uma inclusão muito mais efetiva. Antes era muito mais difícil tudo isso, né?
Tanta coisa mudou que até o nome também muda, né? Porque essa questão da forma de tratamento, e ontem, enquanto conversava com a Cristiane falando do programa de hoje, a gente trocava uma ideia sobre isso, porque geralmente se fala alunos especiais, né? E pessoas com necessidades especiais, deficientes físicos, deficientes mentais. Qual é, neste momento, a nomenclatura mais adequada? Ou existem diferentes nomenclaturas para cada tipo de situação, Cristiane?
Então, assim, ó, não existe o certo e o errado. É como tu falou, é a questão do adequado, do que é utilizado atualmente, né? Que é pessoa com deficiência. Usa-se muito, no caso do deficiente mental, a deficiência intelectual, né? Aí muitas pessoas consideram, por exemplo, portador de deficiência. O que é uma pessoa que porta? Ela carrega alguma coisa. Então, foi vendo-se durante o passar, né, do
tempo... Que também não era adequado.
Exatamente. E assim, ó, as pessoas dizem, ah, ele é mudo. Né? Então, assim, ó, na verdade, a nomenclatura seria, ele é surdo. Como consequência, né, a maioria das vezes, ele torna-se mudo. A não ser que tenha um bloqueio psicológico, alguma questão como essa, né? A questão da nomenclatura também da linguagem de sinais, que é Libra, né? As pessoas dizem muito, inclusive eu ouço na televisão, quando falam linguagem de sinais. Na verdade, não é uma linguagem, é uma língua. A linguagem é a maneira como se comunica, por exemplo, linguagem através de desenhos, de
escrita outras formas.
Músicas, né?
É importante esclarecer isso, porque ali que começa, às vezes, o primeiro impacto, né? Como tratar a pessoa, como chamar, na hora que vai se falar sobre isso, o que é o correto. Porque daí muitas pessoas acabam adotando a nomenclatura crianças especiais, para... E aí você fica com aquela impressão assim, tá, mas é especial por quê? O meu não é especial, né? Então, se
especial
usa...
Especial pode ter duas conotações, né?
Positiva ou negativa?
É... E todo mundo tem a sua carga de especialidade, vamos dizer assim, né? Todo filho... Pro seu pai, ele é especial. Então, o que que tu vai entender por especial nesse sentido, né? É uma nomenclatura que confunde. Eu fico pensando na importância do programa de hoje, porque ainda nós podemos pensar que a gente está no início do ano letivo, né? E tem a inclusão do aluno na escola, que é aquele aluno que muitas vezes sai da PAE e ele está entrando em sala de aula e ele vai encontrar... crianças e outros pais que não estão habituados às necessidades deles.
Inclusive professores que não estão, vamos dizer que pelo sistema eles são, vamos dizer assim, obrigados a se prepararem para essa situação, mas eles não recebem muitas vezes um amparo de preparação mesmo para lidar com essas necessidades diferentes.
Eu acho que se a gente conseguisse entender justamente essas nomenclaturas, se a gente conseguisse entender que não... Qual é a melhor maneira de abordar, por exemplo, quando tu quer conversar com alguém ou com um pai? Tu usar o especial, então, já, a gente já sente que não é mais...
É, no sentido também assim, ó, Miriam, que... as necessidades educacionais ou educativas especiais. Na verdade, o educacionais se refere ao ensinar, né? Porque quando é alguma coisa assim que tenha que se adaptar a alguma coisa, né? Também a questão do antes se usava integrar, hoje se usa o incluir. A diferença. O integrar, o aluno com deficiência entra na escola e se adapta. A escola não faz nada. Já na questão da inclusão, a escola tem que estar preparada para isso.
Ela também tem uma responsabilidade. No caso, a escola tradicional, nesse caso, não falando a PAE, que é a escola específica para que está preparada naturalmente para esse tipo de atendimento.
Exato. Porque daí a escola se prepara em questão de qualquer tipo de material que precise, a sala de aula, a cadeira.
Para acessibilidade?
Para a questão da acessibilidade, né? Que inclusive tem a legislação da arquitetura hoje, né? E tudo isso vai se adaptando, que é o que está acontecendo na realidade, né? As pessoas com deficiência já têm direito a monitores nas escolas.
Sim, com certeza. Toda essa adaptação é que nem eu colocava no começo, há 25 anos atrás não existia. Hoje eu vejo as escolas muito melhor preparadas para receber. Então, claro que ainda assim encontram algumas dificuldades, às vezes nem física, mas questão realmente de preparação do pessoal. Às vezes a gente encontra dificuldades, sim.
Porque a gente fala também numa turma, geralmente. Esse aluno, ele não vai ter um atendimento individualizado. Então, por exemplo, se você tem 30 alunos e tem dois alunos portadores de algum tipo de deficiência intelectual, vamos dizer assim.
Com deficiência.
Com, exato. Olha, viu como é, como a gente cria esse hábito com deficiência. Eles terão essa, vamos dizer assim... Essa integração, essa inclusão nessa turma, ela precisa atender as necessidades deste aluno para que ele possa ter um aprendizado e acompanhar, mas ao mesmo tempo não pode fazer com que o restante da turma seja prejudicado em termos de aprendizado, porque aquele aluno exigirá uma atenção intensiva do professor, por exemplo.
É, eu acho que é importante essa questão dos monitores, né? O monitor é a pessoa que vai auxiliar, né, o professor neste momento, porque realmente o professor com 30 alunos e mais duas pessoas com deficiência vai ser bem difícil dele dar conta só ele sozinho. Mas vale a gente salientar que também o monitor, ele não é uma pessoa que está ali para fazer por aquela pessoa com deficiência, ele está ali para auxiliá-la. Né, para auxiliá-la, mas que ela consiga dar conta do que a turma vai dar conta. Adaptando, sim, adaptando algumas atividades. Mas é importante que a gente tenha em mente, assim, não é porque eles estão ali, que tem alguma deficiência, que eles vão ganhar atividades diferentes da turma. A turma vai estar trabalhando determinado assunto, e a pessoa com deficiência, a criança com deficiência, tá fazendo outra coisa, né? Não, essa não é a ideia. Isso é uma
Até
coisa
porque
que
senão
nós...
não precisaria estar ali.
Exatamente.
Né?
Isso é uma coisa que nós defendemos muito. enquanto instituição especial é que, de que a inclusão aconteça realmente, que eles possam estar participando de tudo o que toda aquela turma, né, a inclusão escolar que a gente está falando agora, né? Então, eu acho que nesse momento é importante colocar isso, que daí vem o papel do monitor, de estar auxiliando o professor nesse trabalho, né?
Nessa adaptação.
Desculpa, talvez assim, ó, só para acrescentar o que a Rosângela falou, nem sempre o aluno com deficiência vai conseguir fazer a mesma atividade. Então, o que que se faz? Eu que trabalho em escola, né, que é o que a gente tenta fazer, não adianta o aluno com deficiência também estar ali fazendo o mesmo tipo de atividades, mesmo que adaptada, sem ele estar entendendo nada.
Aí ele não vai atingir o aprendizado dele.
Talvez eu não tenha me expressado corretamente. O que eu quis dizer é determinado assunto que a turma está estudando. Ah, estamos trabalhando, vamos dizer, um primeiro ano. Vamos trabalhar o meio ambiente. Não é o meio ambiente para a turma e para o aluno especial vão trabalhar, vamos trabalhar animais. Não, ele também vai trabalhar meio ambiente. E daí entra bem o que a Cristiane fala. Que é assim, bom, às vezes ele não vai fazer as mesmas atividades, mesmo que adaptadas. Mas o tema central da turma, ele vai estar acompanhando.
Ele tem que se sentir parte daquilo ali.
Exatamente. Exato. Ele não vai estar se sentindo perdido, porque toda a turma vai estar indo por esse caminho. Ele também vai estar indo pelo mesmo caminho, mas da forma dele.
O que é importante falar também, assim, ó, a gente estava falando sobre monitor. O monitor não substitui o professor, né,
não,
Rosângela?
Não.
O professor vai estar ali como o responsável, o regente da
Isso.
turma. Ele vai apenas estar auxiliando. O aluno tem que entender que quem é o responsável pela turma naquele momento é o professor.
Monitor é um auxiliar, na verdade, né? Então, isso é bem importante que a Cristiane
Isso já
traz,
é uma
né?
realidade que já vem acontecendo nas escolas.
Sim, todas algumas.
Eu posso dizer assim, ó, eu posso falar pelo algumas. Colégio Teutônia.
Uhum.
Agora, as demais, eu não sei.
É, algumas. Já acontece, não 100%, mas já acontece.
Mas elas retornam na sequência com nossa temática deste sábado, que é inclusão.